Você está ouvindo Feijoada Completa.
Lembrando aí do Elvis Jazz Presley, né? Olha aí. Muito bom, hein? Elvis Presley, a veia jazzística dele falando alto em Heartbreak Hotel, essa canção mais bacana, hein? Mais pra essa linha jazz, soul, né? Do Elvis também, que sabia como ninguém, como poucos brancos que cantavam música negra com tanta propriedade, né? Muito bom, muito bom. Vamos falar de vinho? Você gosta de vinho, Carol? Você não é muito. Ah, não, a Carol não bebe.
Não,
esqueci,
não,
que a Carol não bebe, gente.
Não, oh,
meu Deus do céu. Por que eu fui fazer essa pergunta nesse programa justamente hoje? A Carol não bebe. Mas enfim, você que gosta de um vinho, sabe que o Brasil tem crescido e crescido muito no mercado de vinho, tanto no consumo quanto na produção. E tanto na qualidade também do vinho brasileiro, né, produzido no nosso país, tanto na Serra Gaúcha, né, que tem uma tradição já bem longa na produção de vinhos, como os recentes, né, como o Vale do São Francisco, por exemplo, que tem produzido vinhos de boa qualidade também e são bem interessantes. Enfim, estímulo ao enoturismo. É uma discussão aí muito bacana, né, é uma coisa que está na pauta da Comissão de Turismo da Câmara, né, para realização, né, de uma audiência pública futuramente aí, em breve, sobre essa questão, quer dizer, debatendo aí o desenvolvimento do enoturismo, né, o consumo. A gente lembrando que o consumo brasileiro tem aumentado bastante e também a produção. A gente vai conversar agora com o deputado Mauro Pereira, ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul. E ele é presidente da Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados. Deputado Mauro Pereira, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Muito boa tarde, prazer falar contigo, falar com a Carol, falar com os nossos ouvintes da nossa Rádio Câmara. É um privilégio poder participar desse programa.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde, deputado. A produção de vinho, quer dizer, a produção e o consumo de vinho tem crescido muito no Brasil. E uma questão, né, que as pessoas sempre pensam, um dos passeios que as pessoas sempre gostariam de fazer, aquela história, eu gostaria muito de ir a Bento Gonçalves, visitar as vinícolas, conhecer, provar vinhos. O que, que tem sido feito para poder estimular esse o chamado enoturismo, né, esse turismo para o conhecimento e o aprendizado sobre o vinho, né, e a apreciação, para estimular esse enoturismo no nosso país, hein, deputado?
Olha, primeiramente nós temos que agradecer vocês da nossa Rádio Câmara por ter concedido esse espaço. Os nossos produtores, os nossos viticultores já têm feito a parte deles. Nós temos hoje variedades de uvas ótimas, nós temos as nossas cantinas, nossas vinícolas com uma qualidade fantástica, tudo com equipamentos de última geração. Nós temos um vinho de uma qualidade que fica cada vez melhor. Os nossos espumantes, os nossos sucos de uva, e ao mesmo tempo nós temos a hospitalidade do nosso povo da Serra Gaúcha, aí entra Bento Gonçalves, Caxias, Garibaldi, Flores da Cunha, Antônio Prado, toda a nossa região da Serra Gaúcha, que são um povo que respeita, que muito bem as pessoas, com uma ótima comida. Então, hoje nós podemos dizer que o que está faltando mesmo é o pessoal, é o povo saber disso e ir visitar a nossa região. Além de uma ótima gastronomia, nós temos aquilo que é o principal, que é preço bom e muita qualidade.
Agora, deputado, do ponto de vista do incentivo governamental, incentivos por parte, até em termos de legislação, hoje existe a... O senhor acredita que do jeito que, enfim, né, a gestão dessa questão do enoturismo, até por mecanismos, programas de incentivo, etc., ela tem sido bem feita? O que o senhor acha que pode ser incrementado nesse sentido?
Olha, nós, o que nós estamos fazendo, primeiro que o governo federal, e não é só agora, sempre vem ajudando, incentivando com linhas de crédito para que compre os equipamentos de última geração, como eu venho conseguindo, colocando uvas parreirais com variedades modernas que tem aquilo que o paladar e o gosto que a sociedade mundial, né, não, nem estamos mais falando do Brasil, estamos falando dos produtos que tem que ser vendido para o mundo.
Uhum.
Isso o governo vem ajudando com linhas de crédito e é o nosso Ministério do Turismo que investe pouco, mas vem investindo muito também ajudando nos eventos que acontecem na nossa região, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, e todos esses eventos que o Ministério do Turismo ajuda para que ele aconteça, automaticamente facilita a vida de quem promove uma feira, promove um evento, né? E também a nossa Lei Rouanet, o Ministério da Cultura participa muito também. Então, na minha opinião, nós estamos atingindo um nível bastante importante quando se trata de turismo, porque é a união de tudo, né? Povo hospitaleiro, paisagens lindas, ao mesmo tempo produtos de ótima qualidade, refeições, gastronomia muito boa. Então, nós, na minha opinião, nós estamos no caminho certo.
E há um custo agora, bem mais acessível, né, deputado, do que se fôssemos fazer. São programas que, às vezes, as pessoas viajam para o exterior para fazer e temos aqui opções maravilhosas no país.
É verdade. Hoje mesmo eu estive participando do encontro sobre esclerose múltipla na cidade de São Paulo. Estou aqui agora. E aí o pessoal estava comentando, uns médicos, né? Mas Mauro, como essa região de vocês são lindas, como Bento, Caxias, que lugar, parece que nós estamos na Europa. É isso, é bem isso mesmo. Só que, infelizmente, existe ainda um preconceito com o que é nosso. Nós não valorizamos o que é nosso.
É verdade.
E no momento que nós passarmos a olhar nós para dentro, nós vamos verificar que nós somos gente boa.
É verdade.
Nós temos ótimos vinhos, ótimos espumantes, ótimo suco de uva, ótima gastronomia, lindas paisagens. E o mais importante, um povo hospitaleiro que fala a nossa língua e que tem vontade, que tem prazer, que tem carinho em receber as pessoas. Esse é o Rio Grande do Sul, em especial a minha região, a Serra Gaúcha.
Pois é, deputado. O que o senhor acha que acontece? O aumento de cursos, por exemplo, de enologia até em nível superior, e uma série, quer dizer, a vinda de profissionais de fora também, que óbvio a princípio eram necessários para dar uma incentivada na nossa turma para poder aprender também a lidar com o vinho, né? Isso tem, na sua opinião, favorecido o aumento dessa qualidade? Porque, olha, a qualidade do vinho brasileiro, se a gente comparar com 30 anos atrás, 20 anos atrás, o que se consome hoje, principalmente os vinhos reserva, o Gran Reserva, né, são produtos de uma qualidade absurda, de uma capacidade de envelhecimento muito boa, quer dizer, são vinhos de ótima guarda, às vezes 5, 6 anos, você consegue aí uma qualidade muito boa nos vinhos. O que se atribui a essa melhoria tão grande, hein?
Olha, primeiro que o nosso estado...
Opa, perdemos,
perdemos o contato com o deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, conversando com a gente, mas é um lado interessante, Carol, que o deputado falou dos espumantes. Os espumantes, a gente já tem o segundo melhor espumante do mundo, lembrando que o primeiro é o champanhe. Né, que é a região de Champagne, que é o que pode ser chamado de Champagne, né, classicamente é aquele espumante produzido na região de Champagne, na França, que é uma bebida de excelente qualidade. E no Brasil a gente tem produzido espumantes de altíssimo nível, né, realmente de uma qualidade muito grande, melhor que a maioria dos italianos. competindo aí mais ou menos no tete-a-tete com as cavas catalãs, né? Lembrando que as cavas catalãs são espumantes de altíssimo nível. Deputado Mauro Pereira, me ouve?
Estou te ouvindo muito bem agora.
Ok, beleza. Ok, o senhor estava respondendo aí a questão do porquê do aumento da qualidade. Pode continuar a resposta, por favor.
Na verdade, o nosso empreendedor, os nossos agricultores, o povo brasileiro é um povo muito bom, mas é um povo também que tem orgulho, né? Que tem orgulho e que não gosta de ficar para trás de ninguém, por trás de ninguém, não. Gosta de andar na frente. Foi o que aconteceu com o nosso setor. Hoje, as nossas vinícolas, a tecnologia que foi investida, os nossos profissionais, os nossos vinhos, sem sombra de dúvida, sem modéstia, nós estamos com os vinhos de ótima qualidade. Os reservas, os vinhos novos também estão muito bons. Realmente, nós estamos, olha que dá orgulho, você viaja... Por exemplo, esses dias atrás, há um mês, dois meses atrás, eu fui para a China, né? E aí cheguei lá, eles dando os vinhos que eles importam lá para tomar. Aí você toma aqueles vinhos que eles julgam assim, você toma pensando, comparando com os nossos. Olha, os nossos vinhos estão muito bons. Agora, espumantes e suco de uva, esses aí nós já estamos muito bem.
Exatamente o que eu estava dizendo, que nos espumantes a gente está no topo aí, competindo com as cavas catalãs de igual para igual. Né?
E no suco de uva integral também.
Isso aí. E os vinhos também, nós já estamos exportando muito, viu? Muitos vinhos, nós estamos começando a exportar, porque o pessoal toma nossos vinhos, inclusive nós aí mesmo, eu sou o presidente da frente, então eu costumo... só tomar vinhos nacionais e chego no restaurante e quando não tem eu pago a rolha e mando buscar no supermercado para tomar os meus colegas e acostumando. Hoje os nossos colegas aí, eles chegam, Mauro, nós queremos tomar vinhos nacionais, vou tomar os nossos vinhos que está muito bom. É isso, porque o que acontecia? Tem pessoas que pegam, compra o vinho importado, mesmo não sendo bom, mas só comprou porque é vinho importado, acho que está ótimo.
A gente tem que viver o que a gente prega, né, deputado? Se a gente fala bem do vinho e não toma, fica estranho, né?
É verdade, então... E os nossos vinhos realmente estão muito bons.
Com certeza.
E aproveitando a audiência da nossa Rádio Câmara, pode chegar no supermercado, pode chegar numa... e pegar o vinho, não importa o preço. Hoje, sabe o que está acontecendo? Todos os nossos vinhos comuns, todos têm muita qualidade, sabe? O que é qualidade? Qualidade, ele é 100% com uva, é bem cuidado, tem uma inspeção federal muito rigorosa nessas nossas cantinas, você entendeu? Então,
é isso aí.
Hoje em dia nós podemos dizer assim, olha, pode comprar os nossos vinhos, pode tomar que você vai tomar um vinho bom, um espumante bom, um suco de uva bom, e vai estar ajudando a manter o nosso agricultor no campo. Isso
Maravilha.
É o mais importante.
Tudo deputado...
que nós fizemos para valorizar os agricultores é de extrema importância.
Muito bem. Deputado Mauro Pereira, ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul, presidente aí da frente parlamentar em defesa da produção dos vinhos, espumantes e sucos, né, uvas e derivados. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço. Sucesso aí na continuidade da cultura vinífera no nosso país, aí, especialmente a do Rio Grande do Sul. E vamos continuar realmente acompanhando e com certeza tomando os bons vinhos nacionais, que são realmente muito bons. Grande abraço e até a próxima, deputado.
Obrigada, deputado.
Eu que agradeço aproveitar, fazer uma cobrancinha para os nossos irmãos do Ministério da Fazenda, e o que nós vamos ter que trabalhar é reduzir a nossa carga tributária, que é muito alta. Mas devagarinho nós vamos conseguindo convencer os nossos amigos, o Henrique Meirelles, a nossa turma do Ministério da Fazenda. Um abração para ti, para todos nós. Nosso ouvinte, para a Carol, para todos os nossos ouvintes aí, enquanto sempre comigo. Muito obrigado.
Tá joia, deputado. Obrigado pela participação aqui com a gente. E agora já vamos ouvir música direto. Vamos lá com Fever, com Elvis Presley. Já que a gente falou dessa veia jazzística aí do Elvis, né? É essa música que é uma das mais bacanas aí da parte jazzística do Elvis. Never knew how much I love you. Simbora!
Never knew how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Elvis Presley, Fever. Bacana demais. Só baixo, estalar de dedos e uma percussãozinha e só. E o cara cantando maravilhosamente.
E não precisa de mais nada.
E não precisa de mais nada. Intervalo, 30 segundos, já voltamos.
Feijoada completa.